Bem-vindos ao podcast Journal Club Imunoterapia do Cancro, o vosso Journal Club digital apresentado por Pedro Alves. Caros amigos, antes de iniciar esta edição, gostaria de vos descrever as motivações e objetivos deste podcast. Primeiro, uma breve apresentação da minha parte. Chamo-me Pedro Alves, sou licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, fiz parte do programa doutoral do GABA, da Universidade do Porto, e doutorei-me pela Faculdade de Medicina da mesma universidade em 2003. O meu doutoramento iniciou-se nos Estados Unidos da América, em Boston, na Harvard Medical School, nos laboratórios do Dana-Farber Cancer Institute, sob a direção do professor Ângelo Cardoso, e posteriormente em Paris, em França, no Instituto Gustave Roussy, sob a direção do Dr. Costas Cosmotopoulos. Realizei, de seguida, dois pós-doutoramentos na Suíça, o primeiro no Ludwig Institute for Cancer Research, sob a supervisão do professor Pedro Romero, e posteriormente no Institute Suisse pour la Recherche du Cancer, sob a supervisão do Dr. Frédéric Lévy. Atualmente realizo um postdoc na Universidade Católica de Louvain, em Bruxelas, na Bélgica, sob a supervisão do professor Pierre Couly e do Dr. Pierre van der Bruggen. Para mais informações, queiram consultar a minha homepage em http://pmsalves.tripod, onde encontrarão mais informações sobre o meu currículo vitae. Voltemos aos objetivos deste programa. É um dos meus grandes objetivos de apresentar semanalmente em português um artigo científico publicado nos jornais da especialidade sobre a imunoterapia humana do cancro. Ler artigos faz parte do dia-a-dia de um investigador e é a única forma de desenvolver o seu conhecimento e espírito crítico. No entanto, e especialmente para aqueles onde a componente experimental é pesada, a leitura é colocada de lado durante longos períodos e frequentemente se restringe à leitura de artigos de revisão, que, embora fundamentais para uma ideia global e integrante do domínio, não descrevem em pormenor os raciocínios e as experiências propriamente ditas. Se muitas vezes é a falta de tempo, o cansaço, a motivação que nos impede de o fazer, não seria interessante ouvir a descrição de um artigo, no formato Journal Club, mas radiofónico, durante uma pausa ou durante qualquer outra tarefa diária. Eu proponho-me a preparar artigos que encontro na literatura, que me interessam, neste domínio, da imunologia antitumoral, humana e experimental, descrevendo-os com maior ou menor detalhe, tentando-vos oferecer uma ideia de trabalho, ideia do trabalho, das experiências realizadas, das observações mais relevantes, sem descurar uma componente crítica sobre o trabalho, evidenciando situações menos claras, omissas ou mesmo incoerentes se tal acontecer. Espero que o meu esforço vos seja útil e motivador para promover o interesse pela imunoterapia do cancro e, sobretudo, que outros se juntem a este esforço em comunidade, de maneira que em breve não seja só eu que produza este programa e que outros o alarguem para outros domínios do conhecimento. Fica o convite. Para esta primeira edição do podcast, eu vou apresentar-vos um artigo recentemente publicado no Journal Cancer Research, volume 67, de 2007. O trabalho intitula-se Decreased Tumor Immunosurveillance After Adoptive T-Cell Therapy. O trabalho foi realizado por Matter e colaboradores no grupo de Adrian Ozenbein em Berna, na Suíça. Este artigo descreve a ineficácia da transferência adotiva de células TCD8 monoclonais em ratinhos imunocompetentes BLK6, com tumores que produzem de maneira endógena a proteína LCMV-GP, ou seja, a glicoproteína LCMV. Os autores descrevem que a transferência adotiva promove o crescimento tumoral através da redução da resposta antitumoral do organismo. Neste artigo, os autores primeiro demonstram que as linhas solares utilizadas, fibrosarcoma e melanoma de ratinho, apresentam LCMV, GP intracelular e extracelular. De notar que os autores realizam uma modificação da sequência de LCMV-GP para permitir a apresentação do antigênio na superfície da célula. Sem esta modificação, o antigênio só está presente no citoplasma. A capacidade das duas linhas celulares de estimularem espleonócitos de ratinho imunizados com a LCMV é também demonstrada pela produção intracelular de interferon gama. De notar que a capacidade de estimulação é, na melhor das situações, 40% inferior ao máximo obtido com os esplenócitos incubados com o peptídeo correspondente GP33, no caso do fibrosarcoma, expressando o vetor LCMV-GP intracelular e extracelular. O mesmo se passa com a linha celular de melanoma, onde o nível de estimulação é, no melhor dos casos, aproximadamente 25%. Seria interessante que os autores demonstrassem neste ponto a capacidade estimuladora destas linhas solares quando incubadas com o peptídeo GP33. Isto permitiria avaliar a capacidade total de estimulação das linhas solares num contexto de apresentação optimal via moléculas maiores de histocompatibilidade AMHC. Na figura 1B e 1C, os autores demonstram que os ratinhos BLAK6 inoculados de forma subcutânea com 2 a 5 milhões de células, são capazes de controlar o crescimento tumoral. No caso do fibrosarcoma, o controle é total. Pelo contrário, as linhas parentais transfectadas com o vetor vazio não são controladas e crescem exponencialmente, demonstrando, desta forma, que os ratinhos imunocompetentes podem desenvolver uma resposta imunológica eficaz. E esta resposta depende da presença do antigênio LCMV-GP. Fragmentos de tumores que surgiram nestes ratinhos foram posteriormente transplantados para outros ratinhos e 14 dias após, os esplenócitos destes mesmos ratinhos que foram transplantados com os fragmentos de tumores foram estimulados com o peptídeo GP33 e demonstraram a existência de células TCD8 capazes de produzir interferon gama. Ou seja, os tumores conseguem estimular as células T em circulação. Como nota, eu gostaria de saber se, em vez de transportar os fragmentos de tumores, qual seria o efeito da inoculação com uma suspensão celular. Os autores mostram, de seguida, que no caso do fibrosarcoma e do melanoma, a presença de anticorpos anti-LCMV-GP são encontrados 30 dias pós-transplante. Embora os autores mostrem que é necessário para a produção de anticorpos que o fibrosarcoma produza LCMV-GP com as modificações que permitem a expressão à superfície de LCMV-GP, eu gostaria de saber se o lisado solar da linha fibrosarcoma traduzindo o vetor sem modificação, ou seja, só com a proteína intracelular, gera ou não uma resposta anticorpo detectável. Finalmente, na figura 1D, os autores demonstram que a linha solar de fibroblasto de haplótipo H2D, expressando o vetor LCMV intracelular e extracelular, permite o cross-priming num ratinho de haplótipo H2B, ou seja, o cross-priming é possível. Em conclusão desta secção, os autores demonstram de maneira convincente que os ratinhos imunocompetentes conseguem controlar o crescimento tumoral de uma maneira dependente do antigênio, criando uma resposta celular e humoral detectável e eficaz. Os autores tentam caracterizar de seguida a resposta que permite ao ratinho controlar o crescimento tumoral da linha celular de fibrosarcoma e de melanoma produzindo LCMV-GP intracelular e extracelular. Para tal, usam vários modelos de ratinho imunocompetentes e imunossuprimidos. RAG1 knockout, BLAK6 wild type, ou desprovido de células TCD8, e um ratinho deficiente em células B, JH knockout, desprovido ou não de células TCD8. É mostrado que os ratinhos wild type rejeitam os fibrosarcomas, enquanto os ratinhos RAG1 knockout não rejeitam. Ou seja, um ratinho com sistema imunitário completo é necessário para o controle do tumor. 50% dos ratinhos BLK6 depletados em células CD8 não controlam o crescimento de fibrosarcomas, mas é de notar que a curva de crescimento destes tumores é mais lenta que nos ratinhos de RAG1 knockout. Os ratinhos JHA knockout, desprovidos de células B, rejeitam os fibrosarcomas, mas estes ratinhos já não conseguem rejeitar os tumores se a eliminação das células TCD8 for induzida. E onde a curva de crescimento é comparável, neste caso, aos ratinhos RAG1 knockout. Estes resultados são comparáveis aos obtidos nos tumores de melanoma. Os autores concluem destas experiências com ratinhos que as células T citotóxicas e as células B produtoras de anticorpos são necessárias para o controle dos tumores de fibrosarcoma e melanoma, produzindo LCMV-GP intracelular e extracelular. Esta afirmação é incorreta por parte dos autores. Embora eu concorde que as células TCD8 positivas estão claramente envolvidas, eu discordo que as células B participem de forma ativa no processo, porque como se observa no ratinho JHA knockout, os tumores são controlados mesmo na ausência das células B e somente quando as células CD8T são eliminadas, os tumores crescem. Os autores realizam depois uma experiência bem elegante onde utilizam um ratinho transgénico H8, que produz de uma forma ubiquitária uma variante truncada da proteína LCMV-GP, incluindo o epítopo imunodominante GP33. Como resultado deste fenótipo, as células TCD8 específicas de GP33 sofrem eliminação tímica. Tumores de fibrosarcoma produzindo LCMV-GP intracelular e extracelular, quando implantados destes ratinhos transgénicos H8 foram completamente rejeitados, demonstrando que outros epítopos, outros que GP33, estão envolvidos na rejeição destes tumores. No ponto seguinte, os autores tentam avaliar os efeitos de uma transferência adotiva na presença e na ausência de um controle imunitário. Para isso, e numa primeira fase, estudam a transferência de células TCD8 monoclonais P14 naive, que são específicas da GP33. A transferência de 10 milhões de esplenócitos contendo 1 milhão de CTL específicas da LCMV-GP33 em ratinhos RAG1 knockout resultou num controle de tumores de fibrosarcoma. No entanto, nos ratinhos BLK6, a mesma transferência adotiva não controlou o crescimento dos tumores, o que é surpreendente. É sobretudo interessante observar que o descontrole do crescimento dos tumores em ratinhos BLK6 depende da quantidade de TCD8-P14 transferida. Quanto maior for a transferência, pior o controle. De notar que uma transferência de 100 mil células TP14 é eficiente. No entanto, quando os tumores foram injetados em ratinhos P14 BLK6 como suspensão celular, os tumores nunca se desenvolveram, o que demonstra que em ambos os casos, os ratinhos são competentes para o controle das células tumorais em suspensão, mas não no caso em que há um contexto ambiental tumoral, como é o caso de um fragmento de tumor. Aí a situação torna-se não controlável, mesmo na presença de quantidades massivas de células específicas do antigênio em causa. Os autores testam se a hipótese de controle homeostático tem relevância na capacidade das células TCD8-P14 de controlarem ou não os tumores implantados. Para tal, usam um modelo previamente descrito RAG1 knockout ou T1. Nestes ratinhos, o compartimento TCD8 está repleto de células T específicas do antigênio OVA. No entanto, o controle homeostático não existe. Nestes ratinhos, o implante de células fibrosarcoma produzindo LCMV-GP33 não é controlado. Mesmo após a transferência de células TCD8-P14, o controle é limitado, o que permite concluir que não é o controle homeostático da proliferação ou a quantidade de recursos disponíveis que limita o controle tumoral das células TCD8-P14 sobre os tumores de fibrosarcoma, produzindo LCMV intracelular e extracelular. Tumores que crescem em ratinhos RAG1 knockout após transferência das células TCD8-P14 ou que cresceram em ratinhos transgénicos P14, mostraram in vitro serem menos imunogénicos que tumores que cresceram sem a presença de células T, o que sugere que os tumores desenvolveram variantes de escape na presença de células T específicas do epítipo GP33. Os resultados obtidos em tumores de melanoma são comparáveis e, sobretudo, a perda de imunogenicidade é bem mais evidente. Os autores referem que estes tumores continuam a produzir LCMV-GP, mas em menor quantidade, e crescem mais rapidamente em ratinhos P14 naive que em ratinhos Black 6, como é de esperar. A etapa seguinte foi de realizar as mesmas análises em células TCD8-P14 previamente ativadas in vitro, com peptídeos GP33 e IL-2 durante 3 dias, e em ratinhos com tumores implantados subcutaneamente. As células TCD8-P14 pré-ativadas são incapazes de controlar os tumores em ratinhos Black 6, embora o consigam controlar em ratinhos RAG1 knockout ou RAG1 ou T1. Análise de melanomas, produzindo-se somente a variante intracelular, mostrou que a transferência de células TCD8-P14 promove o crescimento tumoral em ratinhos Black 6 competentes. Mesmo melanomas produzindo o epítopo GP33 são também retardados no crescimento tumoral após transferência de células TCD8-P14 em ratinhos ROG knockout ou Black 6. Como as células TCD8-P14 são incapazes de controlar o crescimento tumoral em animais imunocompetentes de maneira bem evidente, uma série de análises foram realizadas para analisar os efeitos da transferência adoptiva das células TCD8-P14 em ratinhos. Os autores transferiram 10 milhões de células TP14 em ratinhos e de seguida injetaram intraperitonealmente 2 milhões de células de fibrosarcoma 3 vezes com uma periodicidade semanal. 21 dias após a última injeção, os espinócitos foram estimulados com peptídeos GP33 e GP276, sendo monitorizada a produção de interferon gama pelas células CD8. A presença de células CD8 específicas de GP33 é, neste caso, independente da transferência adotiva. Embora a presença de células específicas do segundo epítopo GP276 desapareça no caso dos ratinhos onde a transferência adotiva ocorreu. A capacidade dos espinócitos de ratinho tratados com transferência adotiva de reconhecerem ou não fibrosarcomas é semelhante quando estas células tumorais são pulsadas com um peptídeo GP33. Ou seja, estes dados sugerem que, na verdade, a transferência adotiva não traz benefício para o ratinho, sugerindo mesmo que uma perda de especificidade para outros epítopos do antigênio. É interessante que os ratinhos que sofrem transferência adotiva têm uma redução da quantidade de anticorpos produzida. Os autores testam de seguida o efeito da transferência adotiva noutros antigénios. Para tal, realizam a cotransfecção de LCMV-GP e LCMV-NP, a nucleoproteína, nas células de fibrosarcoma. Ratinhos Black 6 conseguem controlar o crescimento destes tumores e, surpreendentemente, quando a transferência adotiva não ocorre, os tumores deixam de ser controlados. É surpreendente que, quando a transferência adotiva ocorre, os tumores deixam de ser controlados. Como controlo, tumores expressando somente NP são rejeitados em ratinhos Black 6 na presença de células TCD8-P14 específicas de LCMV-GP transferidas por via adotiva. É sobretudo interessante de observar que ratinhos imunizados intraperitonealmente com fibrosarcomas, produzindo a LCMV-GPNP quando tratados com a transferência adotiva, demonstram uma redução do número de células reativas contra outros epítopos do mesmo antigênio e outros antigênios, o que é muito importante como observação. Para avaliar o impacto da transferência adotiva no crescimento tumoral e na apresentação de antigénios, os autores decidiram utilizar a metodologia que demonstra o cross-priming pelas células apresentadoras de antigénios, como são as células dendríticas. Os autores primeiro implantaram um tumor de fibrosarcoma, produzindo LCMV-GP na geração F1 do cruzamento de ratinhos Black 6 H2D com H2B. Estes ratinhos receberam a transferência adotiva de espinócitos de ratinhos da geração F1 do cruzamento BALB-C P14. Nesse sistema, as células P14 restritas ao epíteto GP33, apresentado por H2B, não irão reconhecer as células de fibrosarcoma, que são de H2D, mas vão reconhecer as células dendríticas que apresentam epítopos derivados do fibrosarcoma num contexto de H2B. A transferência adotiva de células T-BALB-C-P14-H2B em ratinhos F1-H2D-H2B levou ao crescimento descontrolado dos tumores. Pelo contrário, os ratinhos não tratados com transferência adotiva tiveram um crescimento bem mais lento. Ou seja, a transferência adotiva tem um maior impacto sobre as células apresentadoras de antigênio que no próprio tumor ao qual é dirigido. A finalizar, os autores realizam uma experiência onde as células dendríticas são incubadas com os epítopos GP33, NP396 ou somente com NP396, marcadas com um marcador vital fluorescente, CFSE, e injetadas simultaneamente na palma dos pés do ratinho. Simultaneamente, os ratinhos foram também tratados por transferência adoptiva com células TCD8P14. 20 horas depois, o número de células fluorescentes, as células dendríticas injetadas, foi avaliado no gânglio linfático drenante. Em comparação com ratinhos controlo, onde a transferência adotiva não ocorreu, o número de células dendríticas incubadas com peptídeos GP33 e NP396 é significativamente menor, o que leva a sugerir que o elevado número de células transferidas leva a uma redução do número de células dendríticas, apresentando o antigênio em causa, mas também outros antigênios relevantes que levarão a uma redução da eficácia da resposta antitumoral. Em conclusão, este artigo demonstra que a transferência adoptiva de células monoclonais específicas de um único epítopo pode ter impactos inversos ao pretendido, levando não a uma redução da massa tumoral e ao controle do seu crescimento, mas a um descontrole do crescimento tumoral através de uma destruição precoce das células apresentadoras de antigénios que apresentam o epítopo para o qual a transferência adoptiva é dirigida ou por competição de acesso de células ou recursos ambientais, como por exemplo citoquinas. Esta competição ou destruição pode impedir o desenvolvimento de respostas relevantes contra os antigénios tumorais apresentados pela mesma célula dendrítica, resultando assim numa menor eficácia da resposta tumoral, quer na vertente TCD8 como na vertente TCD4. Este trabalho é o primeiro a demonstrar que a transferência adotiva pode induzir um crescimento tumoral quando os tumores estão pré-implantados. É de lembrar que a transferência adotiva é eficaz contra suspensões celulares e onde estas células, ao invadir os tecidos e a viajarem pelo organismo, podem desencadear fortes respostas imunológicas. Pelo contrário, tumores pré-estabelecidos criam um ambiente imunológico pouco propício à ação das células T e onde somente as respostas induzidas de forma variada contra múltiplos antigénios será eficaz. E assim se conclui esta edição do primeiro episódio do podcast Journal Club de Imunoterapia do Cancro. Espero que tenham gostado, espero que seja do vosso interesse de escutar esta edição. Se tiverem algum comentário ao programa, façam por correio eletrónico através do seguinte endereço: alvespms@hotmail.com, ou então visitem o meu blog em http://pmsalves.wordpress.com. Obrigado pela vossa visita e espero dentro de uma semana vos apresentar um novo artigo que vos falará de um novo marcador de superfície das células Treg no ratinho. Até breve e boas experiências.